Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente, estamos de volta. Ai, que coisa boa, mais uma vez nós aqui. Nosso encontro de todas as manhãs, às 11 horas da matina. Tudo bem com você? Tudo certinho? Quero mandar um abraço para você que está acompanhando, você que é de Freitas, São José dos Campos. Eu estive na igreja de Freitas aí no último sábado. Muito obrigada pelo acolhimento. É tão gostoso a gente estar com os irmãos, né? A Jaco, o Eliel, a Sueli, o Anderson. Muito obrigada e toda a família adventista dessa região. Um abraço, ó, quero voltar, viu? Um abraço. Muito especial. A gente vai seguindo por aqui. Nossa Vida e Saúde esteve de férias, não é? Uma semana, por conta da Semana Especial Anjinhos da Esperança. E agora a gente retoma a nossa conversa. Nós estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pode conferir. youtube.com/Novo Tempo Rádio. E hoje nós vamos falar sobre hormônios na saúde feminina. Na verdade, durante toda essa semana, a gente vai conversar sobre a saúde da mulher, né? O universo feminino de todas as formas. O mês de outubro é marcado pela campanha Outubro Rosa, você já conhece, já ouviu falar, né? Chama a atenção das mulheres e da sociedade toda, né? Sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo de útero. E a gente quer aproveitar esse mês de conscientização, lembrando que você, homem, vai falar assim: ah, é sobre as mulheres, eu não quero ouvir. Não, vai ouvir sim, sabe? Porque essas informações, presta atenção no que eu vou falar, hein? Podem melhorar seu relacionamento em casa. Pois é, porque a gente vai falar sobre os hormônios e a saúde feminina, você não imagina como que interfere? Claro que você sabe, e a esposa aí na TPM, não é? Gente, como a gente fica assim, né? Diferente na TPM, não é? E não são só esses hormônios ali da TPM, não. A gente vai conversar sobre outros mais aqui na programação da Rádio Novo Tempo, porque provocam, o que provoca um desequilíbrio hormonal? Como é que você tem lidado com as alterações hormonais ao longo da vida, né? Adolescência, os hormônios começam, aí começa a aparecer uma de espinha, não é, Lu? Assim, o hormônio começa a gritar aqui, né? A dançar saque no corpo da gente, depois na fase adulta e na gravidez, como é que os hormônios ficam, não é? Na menopausa, na TPM, você conta pra gente, 12981510081. Você pode participar, deixar a sua, registrar a sua participação aqui na Rádio Novo Tempo. Enquanto você tá conversando aqui, mandando seu alô aqui com a gente, nós vamos fazer o seguinte, vou cumprimentar aqui o Raul, chegou? O Raul tá aqui? Alô, Raul! Bom dia!
Tudo bem?
Tudo bem com você?
Tudo jóia, Rose!
Ei, que coisa
bem,
boa! Saudade de você e da Grazi. Nós estivemos uma semana fora, né? A Semana Especial Anjinhos da Esperança.
Sim.
Agora a gente tá retomando a nossa conversa, o nosso programa. Bem-vindo!
Obrigado, Rose. Dei um jeitinho aqui, tô em outro lugar aqui. E vim aqui na cidade, Rose, parei no estacionamento do McDonald's para usar o Wi-Fi deles, olha que beleza. Eu achei que eu nunca mais ia usar ele, mas tô usando agora.
Pois é, né? Você tá no carro, né? Tá carro parado para participar do nosso
Isso.
programa, estacionado. Muito bom, Raul, obrigada por você ter dado esse jeitinho aí na sua agenda de hoje, mais uma vez, para conversar com os nossos ouvintes. Deixa seu contato e fala da sua mentoria também. Você sabe que todo
Legal.
Dia tem gente nova chegando por aqui, né?
Sim, Rose. Bom, para quem ainda não sabe, eu ajudo pessoas comuns a eliminarem de 4 a 7 quilos em 30 dias, Rose, de forma saudável e definitiva, sem precisar se matar em academia, passar fome ou contar calorias. Se você quiser resultados como esse, assim como muitos ouvintes da rádio estão lá com a gente já, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com a gente. Essa sessão é gratuita, mas lá a gente vai te apresentar as melhores soluções para o seu caso. E aí você vê se você quer seguir ou não com a gente.
Muito bem, obrigada, Raul. Saudade de você falando da sua mentoria. Saudade da Grazi Sim. falando da mentoria dela. Grazi Donato, bom dia!
bom dia, Rose. Muito bom estar aqui com vocês. Olha, a minha internet ficou com um ciúme do Raul, tá Ei. Sem internet. Falou, eu também não quero.
Então estão concordando.
Ai, gente, não, que sufoco para entrar hoje, mas graças
mas
a Deus
deu certo, que bom, Grazi, a gente tava com saudade de você também, fala da sua mentoria, deixa seu contato.
Eu também. Claro, para as ouvintes da rádio, só para as meninas, tá? Os meninos podem me acompanhar lá no Instagram, mas as meninas que quiserem ser mentoradas por mim durante um ano de transformação completa, a gente trabalha três pilares, físico, mental e espiritual, e aí a gente vai conseguindo resultados em várias áreas, assim, desde emagrecimento, melhora na carreira, melhora nos relacionamentos, então a gente vai trabalhando questões mentais, emocionais, vai melhorando a comida, os hábitos saudáveis, e aí as nossas alunas vão tendo resultados aí incríveis. E para as meninas que quiserem entender um pouco mais como funciona, se é para elas, se é o perfil delas, entra no meu Instagram, @grazidonato, na minha bio tem o meu WhatsApp, me chama para tirar dúvidas, que vai ser um prazer poder falar com você, @grazidonato.
Muito obrigada, Grazi. Ai, que bom, nós três novamente juntinhos aqui no nosso Vida e Saúde, né? Nós três, nós quatro, né? Porque a produtora Luciana Ferreira também aqui, ela que prepara tudo, ela que escolhe os temas. Muito legal ter esse momento nosso aqui, viu, querido ouvinte? E olha ela com a gente, primeira vez, doutora Rafaela Miranda, endocrinologista. Que coisa boa, doutora. Bem-vinda!
Obrigada pelo convite, né? Então, assim, já sou ouvinte, então já conheço o programa.
Ai, que bom, que bom!
E hoje a gente vai contribuir um pouquinho, né, para falar sobre esse equilíbrio hormonal que é tão desejado e tão cercado de mitos aí.
Ah, que bom que a doutora conseguiu achar esse cantinho ali na agenda, esse espaço para conversar, tirar dúvidas com os nossos ouvintes. Deixa seu contato, doutora, a sua rede social, para que a nossa audiência possa conhecer melhor seu trabalho.
Com certeza. Então, me encontrem no Instagram, @doutorarafaelaendocrino, tá? E lá a gente trabalha vários assuntos de endocrinologia e medicina do estilo de vida. Então, legal, a gente aborda de forma natural todas essas patologias, essas doenças.
Muito bom. Doutora Rafaela Endocrino. Esse doutor é DRA, viu, pessoal? DRA. Vou tocar uma música, aproveita para seguir a doutora Rafaela, a Grazi e o Raul, tá bom? Combinado? Daqui a pouquinho eu volto chamando você para a gente começar a nossa conversa sobre hormônios na saúde feminina. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: como é que você tem lidado com alterações hormonais ao longo da sua vida? Na adolescência, na fase adulta, na gravidez, na menopausa. Avisa aqui pra gente, conta na TPM aí, não é? Eu fico te esperando. Mariana Farinha vai cantar a música Ponto e Vírgula. A gente volta já.
As melhores músicas você ouve aqui. Novo Tempo. Novo Tempo.
No chão, dobre e faço um avião, mas nunca me sobe.
Rádio Novo Tempo, Mariana Farinha por aqui, a música ponto e vírgula, aqui na programação da Rádio Novo Tempo. Olha, os meninos podem participar aqui da nossa programação dando opinião, como é que fica aí em casa, né, a esposa, no período de gravidez, no período da TPM, aí as meninas na adolescência, vai mudando, pode participar com a gente. E você, mulher, vai me dizendo o que, que você observou ao longo da sua jornada e da sua vida, essas mudanças, essas alterações hormonais no período da adolescência, da gravidez, da menopausa, da TPM. Vai contando pra gente, doutora Rafaela Miranda, endocrinologista, está com a gente para poder tirar nossas dúvidas. Eu vou ler algumas participações aqui, enquanto o Raul e a Grazi estão selecionando lá do YouTube. Aí do YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Seguinte, o Anderson foi o primeiro a participar aqui comigo, tá dizendo assim, Rose, esse programa vai salvar os homens. Aí ele dá risada aqui. Aqui em casa, 3 mulheres, minha esposa e 2 filhas. Na TPM, quem sofre sou eu. Vou aprender muito hoje. É isso aí, Anderson. Muito bom, hein? Muito bom. Aí depois tem que distribuir esse programa aí, tem que espalhar, compartilhar com todos os amigos, né, para que eles fiquem bem preparados e antenados para saber o que, que acontece com a mulher, não é? Nesse período. Bom, também participação da Joana, ela está dizendo para mim que ela se percebe mais chorosa, mais nervosa no período da gravidez, ela acha que é por conta dos hormônios. Legal, a gente vai conversando aqui, vamos buscar sanar as dúvidas, não é? Com você aí, tem alguém aqui? Deixa eu ver. Ô Raul, participações aí?
Vamos lá. A Rosilei fala, tenho 54 anos, tá bem complicadinho, dói tudo antes da menstruação e quando vem ela fica bem. A Sandra fala pra gente ter uma semana abençoada. E o Valdeci, a Valdeci fala, bom dia queridos, estou na pré-menopausa, sinto muito calor. Quando pega, é muito ruim. Eu gostaria de saber se tem algo a ver com os hormônios. Uhum. Valdeci, Valente, de Valente, Bahia.
Ok. Grazi Donato, participações.
Ô, Rose, eu não vou conseguir ler participações. Infelizmente, eu tô
tá
aqui.
Bom. Não tem problema, não tá conseguindo. Eu leio aqui pra você. Pode deixar. Hoje a tua internet não tá facilitando, né?
Eu tô só com 5G.
Tá tudo bem, olha, aqui o Nazareno. Nazareno é nosso ouvinte, acho que desde sempre, não é, o Grazi e Raul?
É.
Desde sempre aqui no Vida Saúde, né?
Sim.
Bom dia! A Neide tá passando por aqui, a Indira também. Bom dia, irmãos. Amo essa rádio. Deus abençoe. Mais alguém aqui? Maria Alves. Bom dia, povo maravilhoso do Vida e Saúde. Desejo muitas bênçãos e felicidades. Igualmente, Maria. O Vencerlei também já é ouvinte de muito tempo aqui com a gente. Bom dia. Claudinei, uma bênção esse programa Vida e Saúde. Ai, a gente ama saber que o nosso programa, que é feito com tanto carinho, tem feito diferença na sua vida, querido ouvinte. Mas vamos começar nosso papo, então, nosso bate-papo. Papo aqui, bate-bola aqui na programação da Rádio Novo Tempo, pode enviar sua dúvida também. Mas já que a gente vai falar sobre os hormônios na saúde feminina, doutora Rafaela, então antes de mais nada, vamos entender. A gente fala hormônio, mas pode ser que alguém não entenda o que são os hormônios, quais assim as funções deles no nosso corpo.
Vamos lá então, gente. Então, hormônios, o que são hormônios? São substâncias que são produzidas por glândulas, tá? Dentro do nosso corpo, e que elas exercem inúmeras funções, dependendo do hormônio que é produzido, tá? Esse hormônio, a função dele é ser um sinalizador, tá? Então, ele vai carregar essa mensagem para algum órgão específico, que a gente chama de órgão-alvo, tá? Então, por exemplo, um hormônio que quase todo mundo conhece, hormônio, a insulina. Insulina é um hormônio, tá? Ela é produzida lá no nosso pâncreas e ela tem o objetivo de mandar uma mensagem. A mensagem é que o açúcar, né, que é a glicose, precisa entrar na célula. Essa é a mensagem. Então, a mensagem vai chegar pelo hormônio e vai atingir a célula-alvo, que no caso são as nossas células do corpo. Assim como a insulina, todos os outros hormônios que são produzidos, eles têm essa função de levar uma mensagem de um lugar para outro. E aí o nosso corpo, né, que é uma maquinaria perfeita, ele vai executar essa mensagem que foi enviada.
Bem didático, hein, o Grazi?
Verdade, muito bom. Muito bom te aprender muito hoje com a doutora. Doutora, agora ensina a gente, fala pra gente em que lugar do corpo os hormônios femininos são produzidos.
Perfeito. Então, quando a gente fala de hormônios, né, femininos ou masculinos, a gente está falando, na verdade, dos hormônios sexuais, tá? Então, principalmente, a gente vai estar falando aqui dos estrógenos que são produzidos, né? Principalmente ali nos ovários, tá? E esses hormônios, eles vão atuar de que forma, tá? Como é que os estrógenos, a progesterona também, né? Como é que ela vai atuar? Então, ela serve para várias funções. Então, não serve, quem acha que serve só para menstruar, não é só isso, tá? Então, a menstruação, o ciclo menstrual é uma das funções desses hormônios. Mas, por exemplo, o estrógeno, ele age no nosso corpo inteiro. Então, não é só no útero, né? Não, ele age no nosso corpo inteiro. Nós temos receptores. O que é receptor? É como se a gente estivesse pensando no mecanismo de chave e fechadura. Não tem que ser perfeito para poder encaixar chave e fechadura? Então, a questão hormonal é exatamente assim. Então, o estrógeno, ele tem receptor, ou seja, ele tem fechadura no nosso corpo inteiro. Eu tenho fechadura do estrógeno no cérebro, então já existem estudos fazendo a relação da reposição hormonal da menopausa, por exemplo, com prevenção de Alzheimer. Existe receptor do estrógeno no osso, por isso que a mulher, quando entra na menopausa, que a gente tem uma queda do estrógeno, ela tem uma tendência à redução de massa magra, tá? Então, a gente tem receptor no osso, tem no músculo. Então, a gente tem receptor no corpo inteiro, mesmo que aquele hormônio seja um hormônio feminino, um hormônio sexual, por exemplo.
Muito, muito legal, doutora. E, doutora, de que forma o nosso estilo de vida ele impacta aí nessa produção desses hormônios?
Muito legal, Raul. O nosso estilo de vida, ele impacta na produção do hormônio, ele impacta na circulação desse hormônio, ele impacta nos receptores que estão no nosso corpo, ou seja, o nosso estilo de vida, ele dita, de certa forma, se esses hormônios vão funcionar bem ou não, tá? Então, quando a gente fala aqui, hoje a gente vai focar mais um pouco na saúde feminina, se eu tenho um estilo de vida que não está tão saudável, por exemplo, eu estou com excesso de peso, eu estou com obesidade, a gente sabe que a obesidade, ela vai influenciar nos hormônios femininos a ponto, inclusive, de ser uma das causas de infertilidade. Então, você ouvinte que está aqui com a gente agora, está com dificuldade de engravidar, já foi ao médico, já investigou, já fez vários check-ups, exames hormonais, ultrassonografia, ginecologista, enfim, tudo. Existe, uma das causas pode ser a obesidade. Então, quando a gente trata essa paciente que está acima do peso, a gente melhora a fertilidade e ela consegue engravidar. Ou seja, ter um estilo de vida saudável facilita toda, desde a produção hormonal, a síntese, o armazenamento, a circulação e a ação do hormônio propriamente dito. Outra coisa do estilo de vida que ajuda no funcionamento, por exemplo, é você ter um sono saudável. A gente sabe que grande parte dos nossos hormônios, eles agem em picos, né? Produção e elevação daquele hormônio. Então, durante o sono, a gente tem a produção de vários hormônios, né? Melatonina, por exemplo. Tem gente que não sabe que melatonina é um hormônio. Melatonina é um hormônio. E é sintetizado ali, liberado principalmente durante o sono. Então, ter um sono saudável também ajuda aí no funcionamento hormonal.
Muito interessante, hein? A doutora falou sobre obesidade. Daqui a pouquinho vou comentar com você da nossa revista, que também uma das lições fala sobre a obesidade. Fica aqui comigo que daqui a pouquinho te dou mais detalhes. Doutora, vamos conversar então um pouquinho mais sobre o estrogênio. A doutora citou aqui, ele é um hormônio feminino, é isso? Feminino. A gente queria saber qual é a importância dele na saúde da mulher.
Perfeito. O hormônio, o estrógeno, ele é um hormônio predominantemente feminino, tá? Então, o homem produz estrógeno? Produz também. Mulher produz testosterona, já que a gente tem homem ouvindo também, né? Então, mulher produz testosterona também. O que que vai diferenciar? O quantitativo, tá? Então, enquanto, por exemplo, o homem produz muito mais testosterona, a mulher tem uma produção menor. E isso é normal, gente, isso é fisiológico. É para ser assim. Então, por que que eu digo isso? Porque a gente está vivendo uma era aí anti-age, né? De pessoas querendo, muitas das vezes, fazer modulação hormonal e mulherada querendo tomar testosterona. Quando você inverte essa relação, você cria doença, você cria problema, tá? Então, fisiologicamente, a gente produz testosterona, sim, mas uma quantidade menor, o homem maior. E o homem também produz estrógeno, mas uma quantidade menor. Então, o que vai diferenciar aí, na verdade, é o quantitativo, tá? E o estrógeno, ele é fundamental para a saúde feminina, tá? Ele é um dos principais hormônios que a gente produz. Uma das ações do estrógeno, por exemplo, é dar para a gente, para a mulher, os caracteres sexuais secundários femininos. O que é isso? A nossa conformação de mulher, tá? Então, na puberdade, quando ele é começar a liberar em maiores quantidades, ele que vai aumentar o volume das mamas, ele que vai gerenciar ali o crescimento dos pelos pubianos, é ele que vai desenvolver ali a distribuição de gordura, que é diferente do homem para a mulher, tá? Então, quem faz isso, quem faz toda essa diferenciação aí é o estrógeno. Como a gente comentou anteriormente, além do sistema reprodutor, ele tem uma ação extra-reprodutiva, né? No cérebro, na massa magra, no músculo, no osso, ou seja, ele consegue atuar em todo o nosso corpo para que a mulher, de fato, tenha o seu equilíbrio hormonal.
Uhum. Muito bom, doutora. A gente já tem aqui várias participações das mulheres falando: eu tô grávida, eu tô em tal fase, eu tô na menopausa. Calma, gente, a gente vai falar de tudo isso. Mas antes, doutora, eu queria te perguntar o seguinte: vamos compreender então como que funciona a questão hormonal nas diferentes fases da vida da mulher, né? Mas a gente quer começar ali do começo. A partir de que momento esses hormônios começam a ser produzidos e como eles se comportam na adolescência?
Perfeito, né? Então, na adolescência, a gente vai viver ali o nosso momento de puberdade, né? Que é o grande dilema de quem tem adolescente em casa, pai, mãe, né? Aquela fase, né, da adolescência. Então, a gente tem um boom, ou seja, a gente tem um aumento hormonal bem expressivo nessa fase. Por quê? É a fase que a menina, né, e o menino também, eles estão fazendo todo o seu desenvolvimento corporal. A gente tem o pico de massa óssea, né? Na fase de adolescência, juventude. Então, realmente, é uma fase que a gente precisa de muito hormônio, tá? E aí, na menina, o estrógeno, ele vai, então, conferir todos esses caracteres sexuais, tá? Então, o desenvolvimento de mama, de pelo, a menstruação, a primeira menstruação, que a gente chama de menarca, tá? Então, a puberdade normal, né? Papai e mamãe que tá aí com a gente, na menina, a gente considera a puberdade normal de 8 a 13 anos, tá? E no menino, de 9 a 14, é um aninho a mais. Então, é nesse período que eu espero o surgimento desses caracteres sexuais que são desenvolvidos a partir do estímulo hormonal. Então, vamos pensar juntos. Se eu estou com algum problema hormonal, deficiência, por exemplo, hormonal, vai desenvolver mama, pelo, vai vir a primeira menstruação? Não vai vir. Então, se eu tenho um atraso, por exemplo, desses caracteres sexuais, opa, já fica com a anteninha ligada. Preciso passar no médico, né? Normalmente a mãe passa primeiro no pediatra, depois vai no endocrinologista para a gente pesquisar. E se está tendo algum atraso desse que a gente falou, dessa progressão, é porque provavelmente está tendo alguma deficiência. E o contrário é verdadeiro também. Então, se eu tenho uma menina, né, que começou mama muito jovem, antes dos 8 anos de idade, ela já está com mama, tá? Ou, porventura, já menstruou, está com muito pelo, a gente pode estar numa puberdade precoce. Uhum. E aí também, que é o excesso, né? Antes da hora. E aí eu preciso também de avaliação médica para a gente poder fazer o tratamento correto. Uhum.
Muito bem. Dá tempo de mais uma, Rose?
A gente vai fazer o seguinte, olha, vamos guardar a pergunta para daqui a pouquinho. Pode ser, Raul?
Pode, daqui a pouquinho. Uma pergunta de $1 milhão.
Eu já sei qual a pergunta você vai fazer. Segura, é a pergunta de $1 milhão, o querido ouvinte. Mantenha a sintonia que vai ser a pergunta do Raul. Tinha que cair essa pergunta para ele, né? Tinha que cair, gente. Olha só que interessante, né? A doutora falou agora há pouco sobre obesidade, não é? E quando o assunto é obesidade, o excesso de calorias dos alimentos, provavelmente é o primeiro motivo que vem a gente. Ah, tô ingerindo ali, consumindo muitas calorias. É a primeira coisa que vem à mente das pessoas. Mas você sabia que não é só isso? A alteração hormonal afeta o apetite, a saciedade, o metabolismo. Então, olha, a resistência à insulina, os desequilíbrios hormonais relacionados à tireoide, por exemplo, eles podem influenciar o ganho de peso. Você já tinha pensado nisso? E além disso, existem outros fatores relacionados a estresse, uso de medicamentos, questão psicológica, questão emocional, que podem levar à obesidade. Aí você vai falar: Rosa, você tá tão sabida, onde é que você ficou sabendo disso? Aqui, ó, porque eu fiz essa lição aqui, ó. Fiz a lição sobre obesidade. Na verdade, estou quase terminando ela aqui. É a revista A Máquina Humana. Você quer ter informação para você buscar ajuda, para você ter informação que vai para virar conhecimento, para virar prática mesmo aí no seu dia a dia? E além de obesidade, tem outros assuntos aqui sobre diabetes, sobre o coração, tem até sobre a questão emocional. Você sabia que essa ira, esse rancor que está aí no coração podem virar doença? Peça a sua revista para você ter mais informação e estudar com a sua família, se você quiser, tá bom? Pode estudar individualmente também. Você faz o seguinte, 12981510081, você digita Máquina Humana e a gente passa o cadastro online para você fazer. É de graça, você não paga nada por esse material, nem pelo frete. A gente pede pro carteiro, né, entregar aí na sua casa. Então, digita agora, agora, nesse momento. Depois do intervalo, a gente volta. A hora certinha, 11h27. Até já.
Vida e Saúde.
Ei, já estamos de volta. E aí, você já fez a sua, já garantiu a sua Máquina Humana? Você manda recado pra gente agora através do WhatsApp 12981510081. É este o WhatsApp que você conversa com a gente, que você faz a sua participação aqui nos programas da Rede Novo Tempo de Comunicação. Só digita Máquina Humana, que a gente manda o cadastro online, vai chegar mais ou menos em 30 dias, né, na sua casa. E, gente, que essa revista tá saindo assim igual a água, conforme a gente diz em algumas regiões do Brasil, não é? Tem muita gente pedindo e eu fico tão feliz de saber que a nossa audiência tá querendo melhorar, né? Tá querendo ter mais qualidade de vida, é isso mesmo, hein? Saúde física, mental e espiritual. Então, aqui tem perguntas da Bíblia, tem ali dados científicos, tem curiosidades, inclusive tem, assim, conselhos, como, por exemplo, a gente orar ao Senhor para mudar o nosso paladar quando a gente vai para a cozinha preparar o alimento para a nossa família. Olha que ideia incrível. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Eu aprendi com a revista, viu? E eu sei que você vai aprender muito mais. Então manda agora, se você deixar para depois, você vai esquecer. Bom, tem muita gente fazendo perguntas sobre a menopausa aqui. E aí a Lu já preparou um programa para quinta-feira sobre menopausa, viu, gente? Olha que belezinha. Então as dúvidas que não surgiram, que não foram sanadas aqui, quinta-feira é nosso encontro para falar sobre esse assunto. E agora, a gente precisava de uma música assim, ou de uma trilha de suspense para a pergunta de $1 milhão que o Raul vai fazer, não é? Eu não sei fazer eu não sei fazer essa imitação ainda, o Raul, mas faça a sua pergunta.
Sim, Rose, a pergunta que não quer calar, né? A pergunta de $1 milhão. O que que acontece com os hormônios durante o período da o período ali é, pré-menstrual, né? Da TPM. O que que acontece que os hormônios, eles se revoltam? Então, doutor, o que que eles fazem uma revolta? O que que acontece?
Exatamente, Raul. É mais ou menos isso aí que acontece, né? Então, na verdade, o que acontece? É, durante o período pré-menstrual, durante o ciclo menstrual como um todo, né? Do início ao fim, que cada mulher tem um período, né? A média dos ciclos é de 28 dias, mas pode ser de 21, 28, 30, 40, enfim. É, a gente tem, na verdade, várias oscilações hormonais, ou seja, várias mudanças hormonais. E são essas mudanças que provocam sintomas, tá? Então, no finalzinho do ciclo menstrual, a gente chama de fase lútea, né? O segundo período da fase menstrual, até o início dele, a gente tem oscilações hormonais super importantes, tá? Que culminam pra gente com alguns sintomas, tá? Então, a gente pode ter sintomas físicos, tá? Então, a mulherada vai reconhecer aí, sintomas físicos, quais são? O aumento das mamas, ficam mais, né, maiores de volume, inchaço, que a gente chama de edema, maior ocorrência de dor, cólica, né, dor abdominal. Então, esses são sintomas físicos. Mas a gente também tem alterações psicológicas e comportamentais que são secundárias a essas alterações hormonais, tá? Então, a mulher, ela vai ficar mais irritada, mais aborrecida, né? O que mais que pode acontecer? E isso a gente vai precisar também, já dando uma dica aí, né, para quem convive com a mulherada que está na TPM. Então, assim, lembrar que é algo transitório, tá? Não chega a ser considerada uma doença, né? Especialmente quando a pessoa tem sintomas leves a moderados. Infelizmente, existem alguns casos, mas que são minoria, né? A gente coloca ali entre 8% mais ou menos das mulheres, elas podem ter, tá? O que a gente chama de transtorno disfórico pré-menstrual, que seria um quadro um pouco mais intenso, mais grave, tá? E que isso aí, esses sintomas se estendem um pouco mais. Eles podem durar ali por volta de 14 dias. Ou seja, imagina, metade do mês, passando por essas oscilações aí. Mas assim, vamos trazer as boas notícias, não só as ruins, né, minha gente? Então assim, primeiro, é transitório, ou seja, vai passar, tá? Quem convive com a mulherada que tá na TPM, a gente já deixa o alerta aqui. Tenha paciência, né? Faça o acolhimento necessário, tá? E qual é a dica que a gente dá para a mulherada que está passando por essa fase? Então, existem alguns tratamentos, algumas medidas que você pode fazer para amenizar esses sintomas, tá? Então, lembra que a gente falou que tem uma oscilação hormonal muito importante e que isso gera, inclusive, alterações comportamentais ali, de irritabilidade, nervosismo, alteração de humor. Então, a gente precisa que essa mulherada também comece a liberar mais serotonina, né? Então, hormônio da felicidade, hormônio do bem-estar, hormônio do relaxamento. Então, a gente sempre orienta de forma não medicamentosa. Você pode fazer alguma atividade de relaxamento, né? Seja uma meditação, seja um yoga, se você já pratica. Técnicas que envolvam a respiração. Isso, inclusive, vai te ajudar na dor abdominal, na cólica, tá? Que é algo que incomoda muito, tá bom? Aquela mulher que não tem uma dor muito intensa, e ela conseguir fazer uma atividade física, mesmo que seja um pouco mais leve, no período mais curto, lembra que a atividade física também libera endorfina, serotonina. Então, isso aí também vai ajudar a amenizar esses sintomas. Uhum. Em pacientes que têm um quadro mais intenso, mais exacerbado, especialmente quando tem alterações muito importantes de humor, algumas vezes a gente precisa recorrer a tratamento medicamentoso sim, tá? Para poder aliviar. Ou seja, você não precisa passar por isso sozinha. Vá com seu médico, faça uma avaliação global para que ele realmente identifique se há necessidade de, além do tratamento não medicamentoso que a gente comentou aqui, se precisa entrar com alguma medicação, para que você não passe por esse sofrimento sozinha.
Sim, sim. Bom, se a pergunta do Raul era de 1 milhão, eu acho que a resposta aqui da doutora é de 2 milhões. Porque mais do que as mulheres, os homens, me parece, aqui na nossa audiência, estavam mais ansiosos por essa resposta, doutora. Olha, a Franciele está passando por aqui, ela diz assim, olha, me chamo Franciele, estou grávida de 19 semanas, fiquei mais emotiva, assim, porém tenho a impressão que ainda tem o TPM, tem uns dias do mês que só Jesus. É mesmo, França? É o ouvinte comentando com a gente como é que tem lidado com os hormônios aí nas fases da vida. A Márcia diz assim, tenho sofrido no calorão, agora na menopausa. Márcia, você não pode perder o programa de quinta-feira, então, que a gente vai falar sobre isso. Mas agora vamos entrar no papel dos hormônios na fase adulta da mulher. Doutora, pode comentar mais sobre esse assunto com a gente? Porque não é só a questão da TPM, não é?
Com certeza, claro que não. Então, a gente observa, falando da fase adulta, né? A gente, inclusive, observa diferença, né, das gerações. Então, se a gente for lembrar as nossas avós, as nossas bisavós, a gente sempre ouve o comentário, mas era diferente na minha época, eu não tinha nada disso que vocês têm, eu passei por essa fase tranquila, né? A fase ali da fase adulta. Mas, assim, a gente teve uma mudança aí, né? Então, lembra que as nossas avós, as nossas bisavós, o que acontecia naquela época? Ela engravidava, amamentava, né? Então, aquilo ali ia se repetindo, aqueles ciclos. E querendo ou não, a ausência da menstruação, por esse motivo, deixava a questão hormonal dela um pouco mais estável, ou seja, ela não fazia aquelas oscilações, que é a grande questão dos sintomas, na verdade, são as oscilações hormonais. Então, por isso que hoje em dia a gente vê, falando aí um pouquinho mais de TPM, né? A gente observa isso com um pouco mais de intensidade, frequência, por conta dessa mudança, tá? Então, hoje em dia, na fase adulta da mulher, esses sintomas, eles vão ser decorrentes, na verdade, das oscilações, mas essas oscilações hormonais, elas são necessárias e elas são programadas, na verdade, tá? Então, por quê? Porque pensa que na questão da menstruação, para que serve a menstruação, na verdade, né? Do ponto de vista reprodutivo. Então, a mulher tá lá no seu período fértil, vai passar pela ovulação e espera-se que isso vá gerar um bebê, né? Um embrião, tá? Quando a gravidez não acontece, o que acontece? Aquela camada interna do útero, que a gente chama de endométrio, ela vai descamar e isso vai gerar menstruação, tá? Então, na verdade, essas oscilações hormonais acontecem a depender do resultado, né? Então, a gente Se engravidar, por exemplo, a gente vai ter uma perpetuação da progesterona, que eu acredito que seja a próxima pergunta, a gente segura um pouquinho, né? E se não menstruar, a gente já vai ter uma queda desses hormônios para iniciar um novo ciclo menstrual, tá? Então, isso aí é fisiológico, isso aí é o normal, isso aí é o esperado de uma mulher que está saudável.
Uhum. Ok.
Beleza, muito bom, doutora. Doutora, agora durante uma gravidez, como o estrogênio, a testosterona, a progesterona, eles se comportam? E quais outros hormônios entram em ação nessa fase para garantir ali o bom desenvolvimento gestacional?
Perfeito. Assim como na adolescência, a gestação é outro boom hormonal, né? Então é outra fase que a gente tem ali um monte de hormônio agindo, tá? Então a gente vai ter principalmente a progesterona, ela vai se predominar, digamos assim. Porque a progesterona, o que, é que ela vai fazer? Ela vai diminuir a contração do útero para que o bebê fique, para que a gente não tenha chance de expulsão, não tenha chance de aborto, tá? Então a gente precisa de uma progesterona lá em cima. Além disso, a progesterona, ela vai aumentar também o volume mamário, já preparando o corpo da mulher para a amamentação lá no futuro, tá? E na gestação, a gente vai ter outros hormônios que vão entrar em ação. Então a gente vai ter o surgimento da placenta, que a placenta vai virar um órgão endócrino, ou seja, ela vai sintetizar e vai liberar vários hormônios ali para o crescimento daquele bebê, tá? E a gente tem também no corpo da mulher um outro hormônio que passa a vida inteira inibido. Esse hormônio a gente fala muito aqui de estímulo, né? Mas tem um hormônio que ele passa a vida inteira inibido, que é a prolactina, tá? Então a prolactina é um hormônio que vai ali produzir literalmente o leite materno. Então passa a vida inteira inibido. E durante, já na gestação, a gente já tem um aumento da prolactina preparando o corpo da mulher para a amamentação. E aí, com o estímulo, que é a sucção do bebê depois que ele nasce, a gente tem aí uma elevação ainda maior da prolactina para fim de amamentar esse bebê. Então, a gente tem vários hormônios aí envolvidos, é um carrossel de hormônios na gestação.
Duas participações aqui, a Denise Costa diz assim, doutora Rafaela sempre com ensinamentos esclarecedores, aí as seguidoras da doutora Rafaela. Aqui, a gente já comentou, doutora, sobre TPM, mas chegou um recado que a gente achou tão fofo aqui, tão interessante, do João Donizete, e você comentou o que a mulher pode fazer nesse período, mas olha a pergunta dele, o que fazer na TPM para ajudar a esposa a lidar com a dor? Tenho 4 irmãs, todas casadas, quando solteiras sofriam muito, todo tipo de dor, o que fazer para cuidar bem da esposa? Ah, olha que pergunta maravilhosa, cadê os aplausos aqui de auditório, aqui olha, achei muito interessante porque o Donizete quer cuidar da esposa dele, a esposa já sabe que tem que fazer exercício, tem que cuidar ali do estilo de vida, agora ele quer saber como ele pode ajudar. Achei o máximo.
Como é o nome dele?
É o João.
João, parabéns pela sua atitude, viu? Vamos nos inspirar aí no João, tá? Homens, e nós temos como ajudar essa mulher sim, João, você consegue ajudá-la, tá? Então assim, primeiro que a gente comentou, mais paciência, pelo visto você já tem, ótimo, tá? Acolhimento, também é importante. E aí, o que você pode fazer? Tá com dor, tá com mais cólica? Você vai preparar uma compressinha para ela, tá? E aí a gente orienta uma compressinha morna para colocar ali na região do abdômen, que já vai aliviar um pouquinho a dor. Outra coisa que você pode fazer é ajudar ali chás, né? Se ela gosta de tomar algum chá, você prepara um chazinho, porque o chazinho ela vai ajudar ela a relaxar, né? E aí vai ajudar tanto na redução da dor, que é o sintoma somático que a gente falou, quanto vai ajudar também na irritabilidade, né? Então, se ela tiver com muita dor, muita cólica, precisar fazer uma medicação, você vai, busca, oferece uma água, né? Amor, deixa eu preparar aqui o quarto, deixar uma luz menorzinha para não dar mais dor de cabeça, colocar uma músicazinha que ela gosta. Ou seja, você pode agir, você pode atuar, sim, para o bem-estar da sua esposa e tenha certeza que isso vai ajudar muito, vai minimizar os sintomas dela e ela vai te retribuir, né, com toda essa cortesia, esse carinho que você tá...
É verdade! Aí tem outros rapazes falando aqui, ó, o Edson, socorro, precisa fazer um programa desse para ajudar nós, os homens, a passarmos por isso. Olha, essa dica, então, o Raul, que ela deu, vale 3 milhões.
Nossa!
Não é?
Se fez chazinho, fez agrado, não fez massagem, o cara só vai ganhar, né?
Não é? A esposa vai amar, ela não vai nem querer brigar com você, ela não vai nem ter tempo.
Doutora, agora quais outros fatores que contribuem para a falta de equilíbrio dos hormônios femininos? Você já falou alguns aí, mas para a gente dar
uma fechada,
né?
Perfeito. Então, lembra que a gente falou que o nosso organismo, ele é uma maquinaria perfeita, ou seja, ele age integrado, tá? Então, uma coisa que pode estar contribuindo para os seus hormônios sexuais femininos não estarem adequados é o desequilíbrio de outras coisas, tá? Então, por exemplo, se você tem uma doença crônica, hipertensão, diabetes, enfim, que não está controlado, isso pode ser um problema, isso pode estar contribuindo para o seu desequilíbrio hormonal. Tá? Obesidade, que a gente já comentou, por exemplo, tá? Então, a questão de outras doenças crônicas. A questão de outros sistemas hormonais também não estarem equilibrados. Então, é sempre interessante fazer um check-up para a gente ver como é que está essa tireoide. Será que está funcionando direitinho? Porque uma tireoide desequilibrada, inclusive, ela pode gerar alteração do ciclo menstrual. Então, menstruações irregulares, tá? Falta de menstruação, que a gente chama de amenorreia. Isso porque eu tenho um desequilíbrio em outro lugar. E como a gente falou que o hormônio ele é um sinalizador, né? Ele é um mensageiro, ele pode não estar transportando direitinho a mensagem ali para o aparelho reprodutor. E isso vai ter repercussão também nos hormônios sexuais. Ou seja, a gente precisa ver onde é que está ali alguma falha de chave, fechadura, para a gente poder deixar esse organismo, né, funcionando perfeitamente.
E como é que a gente consegue monitorar, acompanhar o funcionamento, né? Porque, por exemplo, se eu tô obesa, obeso ali, a pessoa já vê que tem alguma coisa diferente, não é? Em outras situações. Mas pra gente não olhar só pra questão do sintoma, né? Como é que faz a gente pode monitorar?
Perfeito, Graça. Então, assim, não existe, assim, até uma questão interessante a gente falar, não existe um check-up hormonal, tá? Então a pessoa não tá sentindo nada, não, doutora, eu vim aqui porque eu quero fazer um check-up para saber dos meus hormônios. A gente normalmente não recomenda esse tipo de check-up, tá? Por quê? Porque o exame complementar, que é o exame laboratorial, ele é um exame complementar, ou seja, ele só vai ter valor para mim se eu tenho algum quadro clínico que eu possa associar. Então, eu não vou tratar um exame laboratorial, eu vou tratar uma pessoa, vou tratar um paciente. Então, o que, que a gente recomenda? Se você está com alguma alteração dessas que eu vou falar aqui, é interessante você procurar ajuda para fazer uma avaliação hormonal, tá? Então, no caso das mulheres, você vai observar o seu ciclo menstrual. Ah, eu tenho um ciclo menstrual, por exemplo, de 28 dias, sempre foi regular, sempre foi bonitinho, e eu observei que nos últimos 3 ciclos, ele começou a ficar bagunçado, ele começou a ficar irregular, não está vindo a minha menstruação, eu ando muito cansada, eu ando muito irritada, assim, além, né, da conta, além do normal, né, eu estou com algum sintoma diferente. Aí, opa, aí a gente liga o nosso pisca-alerta de novo, provavelmente você está com algum probleminha hormonal, e aí a gente vai investigar caso a caso para a gente ajudar essa pessoa. Tá? Para montar esse quebra-cabeça aí, ver qual é a peça que está faltando.
Beleza, doutora. Alcineide, ela faz uma pergunta assim, olha, existe algum alimento que influencia na produção para mais ou para menos de hormônios em nosso corpo? E eu junto também, doutora, não só alimentos, mas hábitos, né, de comportamentos que a gente pode ter que vão afetar.
Com certeza. Essa eu diria que é uma pergunta de milhões, viu? Porque, sim, existe muita coisa já comprovada cientificamente que tem essa relação e essa influência, tá? Então, por exemplo, alimentos, né? Todo mundo conhece a tireoidezinha, né? A maioria, que é a nossa glândula borboleta que fica aqui na região do pescoço. Então, existem alguns alimentos que favorecem a saúde da tireoide, por exemplo. Vamos falar aqui algumas coisas. Então, a questão do ferro, tá? Vamos falar dos nutrientes. Ferro, a questão do iodo em quantidade adequada, tá? Selênio, né, que a gente encontra, por exemplo, na castanha do Pará, e aqui a gente já fala do Pará, né, que a gente é daqui. Então, são alimentos que, se você consumir na quantidade adequada, eles vão favorecer a saúde da sua tireoide. E a tireoide, a gente já viu que ela manda mensagem para o corpo inteiro. Então, você vai estar promovendo saúde aí pro seu corpo quando você tem uma alimentação balanceada com os nutrientes, os minerais, tudo direitinho. Já em relação à questão dos hábitos, Raul, realmente existe também essa comprovação, tá? Existe um termo que a gente chama de disruptores endócrinos. O que é isso? Disruptores são substâncias químicas, tá? Que não são naturais, ou seja, foram produzidas aí de forma artificial, e que elas têm a capacidade de interferir na produção, na liberação, na circulação e na ação hormonal. Olha que perigo! E esses disruptores endócrinos, eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina, tá? Então, a gente está falando aqui de bisfenol, de BPA. Então, para a mãezinha que está assistindo aqui com a gente, então, lembra lá um pouco mais de tempo que teve toda uma polêmica em relação às mamadeiras, o plástico do bico da mamadeira, né? Porque ele tinha BPA. Então, hoje em dia, obrigatoriamente, tem que ser BPA livre. Não pode mais ter isso, tá? Outras coisas que a gente pode ter, o copo plástico, esse copozinho inocente, que a gente acha que é inocente para beber água, ele tá cheio de disruptor endócrino, tá? Então, é por isso que a gente faz a campanha, né? De preferência você ter o seu copo, né?
Tábua de cortar alimento de plástico, né?
Isso, então é uma campanha anti-plástico. Por quê? Além da questão do meio ambiente, né? Que a gente sempre reforça, mas também a questão da saúde, tá? Então, algumas substâncias, né? E falando agora para a mulherada, onde mais que tem disruptor endócrino? Esmalte, produtos de beleza, de maquiagem, tá? Então, eles colocam ali atrás da composição várias siglazinhas que às vezes a gente nem sabe o que é direitinho, qual é a substância química, e elas podem estar atrapalhando a tua saúde hormonal. Inclusive para quem quer engravidar. Então, o casal infértil, que a gente chama, né? Que às vezes a gente joga muito a culpa na mulher. Ah, não engravida a culpa da mulher. Não necessariamente. Eu sei que tem homem ouvindo a gente, né? Então, a gente atende o casal. E aí, faz todas as orientações e tudo. E essa é uma parte interessante da consulta do casal que está querendo engravidar. Que é a questão da gente retirar essas substâncias do dia a dia deles, do cotidiano deles, para a gente favorecer aí a fertilidade. Então, fiquem atentos aí aos disruptores endócrinos.
Gente, que programa bom, né? Quantas informações, até a Glaucia está concordando comigo. Ela disse assim, ó, acho importante abordar esse tema. Muitas mulheres sofrem por falta de informação e acesso ao tratamento. Você tem toda a razão, Glaucia. Por isso, querida ouvinte, compartilha nosso programa com outras mulheres. E essa semana nós teremos uma semana muito especial para as mulheres aqui na programação. Hoje falamos sobre os hormônios. Amanhã a gente vai falar sobre o câncer de mama e o doutor vai responder dúvidas dos ouvintes. Então vai ser assim, ó, eu, Raul, Grazi, vamos só fazer a introdução. Resta só dúvida de ouvintes sobre esse assunto. Câncer de mama, a gente espera você amanhã a partir das 11 horas da matina aqui no nosso Vida e Saúde. Terminamos, né? Ah, como é que é, Lu? Não tô entendendo. Hã? Ah, sim, vou me despedir. Nós estamos terminando. Sou obrigada por causa de Luciana, né? Culpa dela de me despedir da doutora e do Raul. A Grazi, coitada da internet, deu uma rasteira lá na Grazi, não é? Mas amanhã, se Deus quiser, ela estará com a gente. Doutora Rafaela, volta mais vezes. Adoramos, amamos o nosso papo aqui, viu?
Eu fico muito feliz de contribuir um pouquinho, né? Nosso conhecimento e o objetivo é esse. Que as pessoas sejam informadas, saibam. Né, procurem ajuda, se algum dos sintomas que a gente falou aqui, você está passando por isso, não passe sozinha, procure ajuda médica, porque tem solução.
É verdade, é verdade. Deixa pra gente seu contato mais uma vez, para que o ouvinte que pegou agora a segunda parte possa seguir a doutora nas redes sociais.
Perfeito, tá? O meu contato é Instagram, né, @ doutora Rafaela Endócrino, tá? E lá a gente compartilha diariamente informação de endocrinologia, de medicina do estilo de vida, de vida com saúde para você. Então vai ser um prazer te receber na minha rede social.
Alegria nossa, @ doutora Rafaela Endócrino. Esse doutor é DRA, viu, pessoal? DRA. Raul, 30 segundos para você, de presente.
Beleza, obrigado, doutora. Prazer te conhecer. Vou deixar um verso aqui. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Porque a Cristo Senhor servis. Colossenses 3, 23, 24. E para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, é só acessar crescimento.com.br e agendar uma sessão com a gente.
Muito bem, obrigada, Raul. Então, até amanhã, se Deus quiser, hein? leisdoemagrecimento.com.br é o contato do Raul e da Grazi, @grazidonato, ok, pessoal? Valeu, obrigada pela companhia, foi muito bom esse nosso bate-papo, amanhã tem mais, não é? Vai preparando a sua dúvida, a sua pergunta, não é? Sobre câncer de mama, outubro rosa, a gente vai tirar a dúvida dos ouvintes aqui na programação, tá bom? E tá chegando playlist especial aí, lançamentos da gravadora, playlist da gravadora aqui na Rádio Novo Tempo, você não pode perder. Antes, a gente tem Patrícia Mater e NT Notícias. Eu e você, a gente continua, claro, curtindo esse som, essa mensagem bonita da Rádio Novo Tempo. Até!